Oi, tudo bem aí? Eu sou Michelle Gutman.
E eu sou a Duaila Ledur.
E esse é o Cutucada. Aqui, a realidade é nua, crua e cada um tem a sua.
Vamos cultuar opiniões com pitadas de acidez.
Sejam bem-vindos ao nosso culto semanal. Mais um Cutucada no ar. Hoje a gente tem uma presença muito especial.
Especialíssima.
Não é mesmo? Boa tarde, Dili.
Boa tarde, meninas maravilhosas. Que honra, que prazer estar aqui com vocês.
Nossa honra recebê-la aqui para essa discussão, conversa potente, meio polêmica, mas vamos nessa. Quero que antes de começar você diga, porque eu sei que você é bruxona, multifacetada, autodidata, mas eu quero que você conte como você chega hoje.
Hoje estou psicanalista, terapeuta tântrica e taróloga. É, quando nós nos conhecemos, né, o meu forte era cabelo e visagismo. Ainda mantenho, né, essas ferramentas, mas bem menos. No plano B, sempre estudando, mas achando que esses estudos seriam só para mim, só para a minha pessoa. Mas mexendo com cabeças, né, atendendo as pessoas, e a cada fio de cabelo você trabalhando e entendendo que a meada era mais profunda, então eu acabei indo para essa linha de aprendizado, de estudo, de autodesenvolvimento. E aí acabei indo para essa linha de atendimento e trabalho.
Muito bem. A gente chamou aqui porque compactuamos um pouco em algumas ideias que vem nos inquietando, né? No programa passado a gente falou um pouco sobre questões assim que, e na Cutucada da Semana também, da flexibilização da ética, das coisas, assim. Tudo agora tem os promenores. Queria que você nos falasse um pouco, assim, de como que você vê. Acho que eu e a Du, a gente já deu uma boa visão na semana passada, vamos continuar, mas eu queria uma terceira opinião também.
É, e eu tenho acompanhado vocês desde que vocês iniciaram. Acompanho, divulgo, e eu achei muito interessante, porque essa questão da flexibilização da ética. Para que lado a corda estoura quando você flexibiliza, né? E por que essa flexibilização? Quando a gente fala de privilégios, eu vou flexibilizar para quê? Qual é o privilégio que eu quero manter? Conversando também sobre a levantada das bandeiras, as dicotomias sobre isso, a necessidade de termos, sim, muitas bandeiras erguidas. Ao medo, por dar voz, né, por viabilizar, estamos aqui mulheres falando, sim, né, em 1932 a gente não podia votar.
Exato.
Então, graças a essa bandeira, estamos aqui. E aí, as flexibilizações sobre isso? Eu vejo sobre a ética... Gente, que delicado, né?
Sabe que eu que traria talvez um primeiro questionamento, que é assim... A ética por si só, como conceito, como fundamento, existe a possibilidade de flexibilizar esse conceito? Essa é a primeira questão.
E acho que vale partir de um princípio básico, que é o que eu falei no Cutucado da Semana, e caso ninguém tenha ouvido, né, que esteja nos ouvindo agora, é que a ética por si só, o conceito básico dela, é o direito que todos os seres vivos... E entendam os seres vivos, não são seres humanos, são seres vivos. E tem o direito de nascer, viver e morrer com dignidade.
Exato.
Isso nunca aconteceu.
E assim, aonde que existe, dentro desse conceito, a possibilidade de flexibilizar isso, que é uma regra universal? É isso que, assim, acho que a primeira coisa que deveria ser pensada e refletida dentro disso é quem foi que disse, né? Quem foi que veio com a ideia de que isso é um conceito passível de flexibilização?
Não se deveria ser,
né?
Mas aí se pega nas questões privilégio, né?
Sim.
Se vai mexendo no meu privilégio, vamos flexibilizar aqui.
Exato. E aí a gente traz para coisas pequenas. Coisas pequenas. Esses dias até eu estava tendo uma discussão paralela, assim. Regra, uma regra. Tem uma regra que, ai, não pode, por exemplo, sei lá, você espera o outro sair para depois você entrar. Ah, mas isso é flexível, né? Como assim?
Deveria.
É flexível quando? Quando você está saindo... Ou é flexível para todos? Aí já não vale mais a regra. Uhum. Né? Uhum. Ou é só quando é você? Por quê? Qual é o seu privilégio?
Uhum.
E aí a gente começa a abrir isso e colocar em todos os outros quesitos. Então, eu sempre gosto de lembrar da semântica das palavras e da questão gramatical mesmo, do princípio básico, fundamental da palavra, que é simples, né? Assim, existe a palavra, existe o que ela significa e ponto. Quem foi que disse que isso tem um outro significado?
Que isso é mutável.
É.
Eu acho que parte do princípio de quando começou as coisas de os domínios. Quando o ser humano, daí não é um ser vivo, uhum. é o ser humano, entendeu que era mais do que qualquer outro ser desse ambiente que vivemos e começou a dominar. Ah, segundo a norma da minha cabeça, inclusive foi a definição de ética, mas isso a gente tem que ver que são povos que realmente respeitam todos os seres vivos nesse sentido de eu não, eu posso tudo menos tirar a dignidade
do próximo.
Então eu penso que quando começou a existir as questões de domínio, e isso vem assim quando Roma invadiu ali Grécia, mas assim, entendam Grécia não a coisa europeia da coisa, aquele filetinho ali, aquela penínsulazinha, que era um povo múltiplo também, eu acredito. E quando vieram e dominaram esse discurso, vieram e dominaram essas leis, aí começou a bagunça. E essa questão do domínio é que me incomoda na questão da ética, porque a gente vem propagando isso por construção, obviamente.
Sim.
Mas eu acho que agora a gente já está num passo de a gente pode ultrapassar isso. Eu não preciso agora que a gente entendeu que cometemos atrocidades contra outros seres humanos, contra a natureza, contra os animais, e animais são da natureza, né? É uhum. redundante eu falar isso. Mas a partir do momento que a gente violou essa regra, a gente não precisa propagar isso dando privilégios mais ou menos para algumas. Talvez seja muito utópico, mas acho que é um caminho.
É um caminho, mas ainda é utópico. E daí, tem meninas, perdoem, tem um meme.
Uhum. A gente sempre cita memes.
Tem um meme tem que problema. Ele tem, assim, direcionado a minha vida de maneira sarcástica nos últimos meses, virou uma piada interna. São três Homem-Aranhas. Um uhum. apontando pro outro, uhum. né? Que aí, é isso, é um apontando pro outro. Então, assim, agora nós não precisamos mais. A gente já entendeu que essa política, essa tática de dominação, ela não é mais necessária.
Uhum.
Mas, enquanto houver o oprimido, eu volto com as bandeiras. Enquanto uhum. houver o oprimido, vai ter a necessidade de nichos se erguerem.
Uhum.
Né? O que muitas vezes pode soar, o que pode muitas vezes trazer desconforto para quem está recebendo também os privilégios em pequenos nichos. Mas enquanto houver essa base do poder, do poderio, vai ter a voz do opressor, do oprimido, e esse oprimido precisa se levantar.
Uhum. Né? Concordo.
Como que a gente faz, então, para que essa ética volte?
É, e aí tem também o conforto do oprimido e do opressor.
Me fala sobre o conforto do oprimido.
Não, eu digo não o oprimido, oprimido real. Eu digo do grupo.
Assim!
Né? Entende? Porque tem o oprimido que está sendo oprimido, e aí tem aquele que se junta ao grupo do oprimido para dizer assim, esse lugar aqui até me parece confortável.
Meninas!
Entende?
Nossa, para isso assim...
E aí existe um panelão, né?
Uhum. Inúmeros
porque,
programas
assim,
a gente
existe
pode
sim... aquele grupo que é oprimido. E esse grupo merece respeito, merece auxílio, merece a bandeira, merece tudo isso. Aí existe aquela galerinha que não tá fazendo nada.
E tá ali.
Que nem é oprimida.
Se beneficiando.
Mas diz assim, puxa, eu posso me encaixar ali de alguma forma. Eu já que tem uma turma que está a favor, eu vou... Por que não quer? O rato, né? Eu vou...
Eu tenho uma migalhinha, uma
frestinha. Eu vou me colocar ali, nem sei a quê, mas eu vou gritar junto esse lema. Infelizmente, é uma grande quantidade de pessoas que daí fazem o quê? Descredibilizam estes movimentos.
Todo o movimento. E isso, mas isso a gente vê em todas as esferas da sociedade. Religiosa... Todos os movimentos.
E também existem essas pessoas nos lados oprimidos e nos lados opressores.
Todos.
né, que é o movimento de massa, de manada, tal, eu acho. E tem muita gente que a gente vê assim, ah, eu também vou dizer que é legal oprimir essas pessoas. Isso a gente não sabe nem por quê, só está comprando a ideia.
Uhum.
Não tem?
Eu acho.
Oh, a gente assistiu isso aí alguns anos atrás.
A gente vem assistindo, né, essa grande divisão do nosso país, aí ela está muito caminhando nesse sentido.
E não acho que é uma coisa local, Brasil, sabe?
Não, eu vejo isso. Não. Eu digo mais do nosso país porque a gente talvez tenha mais know-how.
Aonde a gente está falando, né? É. Nosso local aqui. Mas eu penso que muitas vezes as pessoas, e aí eu coloco isso nas redes sociais um pouco, que é o discurso, né, esse conforto que você fala do opressor, do oprimido e do opressor, ele vem muito por necessidade de validação, necessidade de like, necessidade de
ter opinião.
De ter opinião, e sim, porque sim. E aí e cada vez menos argumentos. Os argumentos é ha, 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 ha. Tipo, eu sou sarcástico e eu acabei com você. E aí não tem. Aí você acaba julgando todo mundo, seja opressor ou oprimido, por um status quo, assim. Então, eu estou julgando porque é assim. Mas esquece que esses... É sobre indivíduos. É. Eu acho que
a própria mídia
seria...
né? A gente fala hoje da rede social porque é o que está mais acessível, mas acho que a própria mídia vem também. Ela está muito fraca, né? Cada vez mais. Então, às vezes você recebe uma notícia. Esses dias eu recebi uma notícia de um casal que a moça sofreu um estupro coletivo na Índia e tal, e não sei o quê. E aí, assim, ah, o casal diz que passa bem, que está tudo bem, que os indianos são legais, né? E aí, assim, a notícia, ela veio em itens. O casal disse que passa bem, a moça disse que os indianos são legais. O lugar aconteceu desta forma, com 7 criminosos. 4 foram presos. Não fala nada de coisa nenhuma e diz que, tipo, tá tudo bem, estupro coletivo, tudo muito, muito tranquilo, tudo muito bem. Cara, assim, eu odeio receber notícia, para começo de conversa, porque eu já acho que a forma que as coisas vêm sendo colocadas é muito assim, vamos matar, baleias azuis são legais e tá tudo muito bem e vá dormir com esse monte de informação, sabe? E ali vem uma bomba
terrível,
para você ter uma xenofobia bizarra, normalizar o estupro. São duas coisas horrorosas, que na verdade não fala quem são os estupradores, né? Porque a gente sabe que a Índia tem uma quantidade enorme também de outros povos vivendo. Enfim, aquilo foi um troço tão horroroso de se ler, que eu falei, gente, é por isso que eu odeio ler notícia. Então não é só a rede social, ela é, sim, muito malévola e terrível, e ela propaga isso.
O ambiente de comunicação em
mas
si.
A comunicação
mas é
toda
que tá,
tá
a rede social é uma mídia. Quando a gente pensa em mídia, a gente tem que pensar que a mídia, ela é o lugar onde a expressão, a comunicação é veiculada.
Sim,
né?
Sim.
E o que eu vejo hoje é, antigamente existia uma imprensa que era sensacionalista ou que contava histórias. A gente tinha uma curadoria de profissionais que estudavam para estar lá. E aí eles contavam histórias. Quando entrou a publicidade, que é aí que é o problema. Quando entrou a publicidade, se apropriou do bem-estar do ser humano. Por exemplo, Epicuro dizia que tinham 4 elementos básicos para a felicidade, que era a reflexão, a comida em companhia, você não comer sozinho, enquanto você está celebrando sua alimentação, você estar com outras pessoas, uma moradia e você ter governabilidade, ou seja, posses para você manter uma vida equilibrada. Em 1948, provavelmente, ali, ou no pós-guerra, 50 e pouco, já a publicidade vem, se apropria desse discurso, estuda a neurociência, começam assim os estudos, né? E ela começa a manipular massas. E aí que é o problema. Quando a gente fala, a imprensa, o jornal é o problema,
não.
Eles fazem isso. Não, mas aí eu faço isso. Isso foi uma reflexão que eu fiz essa semana. Falei, gente, eu tô metendo pau no jornal. tô aqui falando, nossa, mas é só desgraça, espreme e sai sangue. Mas é o que as pessoas querem ver é isso. O algoritmo das redes sociais se alimenta
das buscas,
de guerra, de conflito, tanto que um post de uma pessoa seminua é o que bomba, um post sobre violência é o que bomba. A gente que faz reflexão está lá no mar de outras pessoas que também estão refletindo, entendeu?
Nós somos a prainha de conchas.
É, mas ainda assim eu penso que vale a pena a gente brigar por esse espaço. Vai.
Precisamos.
Não,
mas
eu não canso de estar na prainha de conchas, eu sigo sempre.
Precisamos brigar por esse espaço, mas aí volta a tríade Miranha.
Uhum.
A comunicação, ela sempre teve à disposição e ela nunca teve realmente à disposição da sociedade como um bem. Ela sempre foi manipulada.
Com certeza.
Sempre foi manipulada.
Uhum.
Então, desde que a ferramenta de comunicação, ela sempre teve como auxílio ali uma dominação, uma manipulação.
É porque se a gente
então,
for pensar sempre. Também na origem, por que que veio? Pra que que veio?
Né? Meninas, a gente cresceu, vamos entregar? A gente cresceu nos anos 80, 90.
Uhum.
O que que tinha disponível para assistirmos?
Ah, essas vezes eu tava contando.
O perfil padrão.
A geração jovem, o que era a banheira do...
Sabe? E o perfil mais padrão impossível, né? A branquitude, a magreza, sabe? E a gente era obrigada, a gente foi obrigada a consumir aquilo como a verdade.
Sim.
Né? A construção social dos relacionamentos, a obrigatoriedade de um casamento, de uma família tradicional, margarinística. Desde sempre isso foi embutido. Então a gente sempre foi robotizado e manipulado.
Com certeza.
Sempre.
Com certeza.
Agora, a questão voltando assim do praxis, o que nos falta em praxis, a gente vai militar, mas eu ainda não consigo achar uma alternativa. A coisa do praxis, da ação com a prática, né? Você ter um conceito e agir de uma forma como você fala. Gente, como eu vejo isso assim... Distante, muito distante.
Eu vejo distante também, mas justamente, e aí eu não sei qual palavra que eu consigo usar, talvez a coisa da responsabilidade que a gente sempre traz muito, da autorresponsabilidade, se entender como indivíduo e não como grupo, sabe? Porque tem essa questão, né? Ah, eu vou, sei lá, acontecer um crime... de estupro, violação do corpo. Isso é status quo. A pessoa ela foi abusada. Existiu um ato que foi de violência. O não dela não foi aceito. Isso é irrefutável. Agora, uma palavra mal colocada, uma cara que você fez e a pessoa não gostou. Isso eu acho muito discutível e muito. Muito sutil pro tamanho das proporções que vem tomando há muito tempo. E não é que o xingamento não é injúria racial, injúria contra a mulher. Eu não tô falando disso. Mas eu vejo, às vezes, umas questões muito pequenas.
Ganhando proporção.
Cancelamento vindo com muita força.
Ganhando com muita força. E não só o cancelamento. A própria, daí, a imprensa também pega questões... Que são questões do dia a dia, como se as pessoas que fazem parte de uma minoria, elas fossem impassíveis de erro também.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinente.